empresa para o próximo novo.
Ou que não vai ter tarifaço ao ser questionado sobre a preocupação com o possível aumento de tarifas dos Estados Unidos sobre produtos brasileiros. A fala ocorre em uma semana decisiva para a relação comercial entre Brasília e Washington. A expectativa é de que a Casa Branca anuncie até quarta-feira se vai colocar em prática novas tarifas sobre as mercadorias nacionais. A declaração ocorreu durante uma visita ao Instituto de Aeronáutica e Espaço no interior de São Paulo. O homem que simulou um acidente para encobrir o feminicídio da companheira em Minas Gerais vai a júri popular. O crime ocorreu em dezembro do ano passado. O Ministério Público denunciou Alisson de Araújo Mesquita, de 43 anos, por feminicídio, com as qualificadoras de violência doméstica e familiar, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima. No dia do crime, a vítima declarou que desejava encerrar o relacionamento. O homem estrangulou a mulher até que ela morresse asfixiada. O caso ocorreu no apartamento em que os dois moravam. No horário de Brasília, 9:02.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora.
Boa noite, você fica agora com o Panorama CBN e um resumo dos acontecimentos do dia. O CBN Noite Total começa daqui meia hora, às 9:30 do horário de Brasília.
Em destaque no Panorama CBN... Alexandre de Moraes proíbe Flávio de visitar Bolsonaro depois de divulgação de carta e manda apurar propaganda antecipada. Donald Trump diz que Estados Unidos vão cobrar 20% de taxa no Estreito de Hormuz e petróleo dispara 10%. Irã coloca ex-presidente Mahmoud Ahmadinejad em prisão domiciliar por suspeita de tentativa de golpe com a ajuda de Israel. Pelo menos 28 pessoas morrem em incêndio em bar na Tailândia. E João Bosco comemora 80 anos de idade com lançamento de novo disco. Olá para você que está aqui comigo, eu sou Leandro Gouveia e essa é a segunda edição do podcast Panorama CBN de segunda-feira, 13 de julho de 2026. Em menos de meia hora eu te conto as principais notícias do dia. E na tarde desta segunda-feira, o ministro Alexandre de Moraes, do STF, suspendeu por 90 dias o direito do senador Flávio Bolsonaro de visitar o pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro. O ministro considerou que Flávio usou a visita para conseguir uma carta que foi divulgada nas redes sociais. Com isso, pai e filho vão ficar sem se ver até o dia 11 de outubro, depois do primeiro turno das eleições. Para o ministro Alexandre de Moraes, a divulgação do texto desrespeitou a ordem que proíbe o ex-presidente de usar as redes sociais, mesmo por meio de outras pessoas. Moraes deu 48 horas para a defesa do ex-presidente esclarecer se ele sabia que o texto ia parar na internet. O ministro também enviou o caso para o Procurador-Geral Eleitoral investigar se houve propaganda eleitoral antecipada. Na carta que foi lida por Flávio Bolsonaro no fim de semana, em uma transmissão ao vivo, o ex-presidente pede união em torno da pré-candidatura do filho à presidência da República e chama o senador de porta-voz. Na decisão, Alexandre de Moraes destacou que Flávio Bolsonaro é reincidente, porque em agosto do ano passado, o senador já tinha divulgado a participação do pai por telefone num ato em Copacabana, e foi justamente esse episódio que fez a justiça decretar a prisão domiciliar do ex-presidente na época. Em nota, o advogado da pré-campanha de Flávio Bolsonaro afirmou que a decisão de Alexandre de Moraes é ilegal e inconstitucional. Segundo a defesa, a proibição desrespeita a Lei de Execução Penal e o Estatuto da Advocacia, porque o senador também é advogado do pai. A nota diz ainda que a defesa vai acionar a justiça para reverter o bloqueio das visitas. O coordenador da pré-campanha de Flávio Bolsonaro, o senador Rogério Marinho, do PL, afirmou que a decisão é uma clara interferência no jogo político, autoritária e desproporcional. A decisão provoca divisões até dentro da corte. De acordo com a coluna da jornalista Bela Megali, do jornal O Globo, três ministros do Supremo avaliam que o colega errou. Para esses magistrados que defendem cautela, é discutível afirmar que o ex-presidente descumpriu as regras da prisão domiciliar. Eles destacam que não existe nenhuma proibição para Bolsonaro escrever cartas de próprio punho. Outro receio dos integrantes do STF é político. Eles avaliam que a rigidez de Moraes vai acabar vitimizando Jair Bolsonaro e dando protagonismo para ele bem no ano da eleição. E uma notícia importante que vem mexendo com o mercado financeiro é que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nessa segunda que vai tomar o controle do Estreito de Hormuz e cobrar uma taxa de 20% sobre o valor de toda a carga que passar por lá para pagar pelos custos de segurança. Em entrevista à emissora americana Fox News, ele disse que o país vai administrar o local e atuar como um anjo da guarda. Em junho, em resposta ao Irã, que tinha anunciado taxas de serviço marítimo no Estreito, Trump tinha negado que haveria cobrança de pedágio pelo Irã, mas disse também que poderia haver cobrança pelos Estados Unidos como forma de reembolso de custos. Em uma rede social agora, o presidente justificou a cobrança em nome da justiça e disse também que um novo bloqueio impede a entrada e saída de navios ou clientes do Irã. A Marinha americana divulgou que o bloqueio começa nesta terça-feira. O acordo de paz que foi assinado recentemente entre os dois países previa que o estreito ficasse aberto e sem cobranças por 60 dias para que uma administração conjunta fosse negociada. Mas aí o memorando foi deixado de lado depois dos bombardeios da semana passada. O comando militar do Irã declarou que não vai permitir a intervenção dos Estados Unidos e alertou que a cooperação de países do Golfo com os Estados Unidos vai ser considerada um ato de guerra. O ministro das Relações Exteriores, Abbas Araghchi, disse que o Irã vai continuar com o papel de guardião do Estreito de Hormuz para sempre e disse que 20% é demais. No último sábado, a Guarda Revolucionária do Irã anunciou o fechamento total do Estreito, mas os Estados Unidos contestaram. E o acirramento da crise acontece depois de os militares americanos atacarem 140 alvos em território iraniano. Nos últimos 3 dias, foram mais de 300 bombardeios. As Forças Armadas divulgaram um vídeo nesta segunda que mostra um bombardeio a um submarino e uma instalação de manutenção naval do Irã, que aconteceu no domingo. Segundo a publicação, foi a primeira vez que as forças americanas empregaram drones marítimos em operações de combate. Também no domingo, o Irã disparou mísseis contra 5 países vizinhos que abrigam bases militares americanas ou são aliados estratégicos: Bahrein, Kuwait, Catar, Jordânia e Omã. Um vídeo publicado pela agência de notícias Fars, que é ligada à Guarda Revolucionária, mostra um míssil balístico antes do lançamento, em que se lê a frase em inglês: fim de jogo, Estados Unidos. O presidente Lula se manifestou sobre a fala do presidente Trump e afirmou que o americano pratica pirataria ao defender a cobrança de uma taxa sobre os navios que cruzarem o Estreito de Hormuz.
Tem um Twitter do presidente Trump dizendo que ele vai desobstruir o Estreito de Hormuz. Mas cada navio que ele desobstruir, que ele tirar do estreito, o dono do petróleo tem que pagar 20% para ele. Isso antigamente chamava-se pirataria. Um Estado importante como os Estados Unidos não pode agora virar pirata. Ou seja, ele não tem que cobrar, porque o Estreito de Hormuz é da responsabilidade deles.
Lula afirmou que o conflito no Oriente Médio já pressiona novamente o preço internacional do petróleo e pode provocar aumento no custo de alimentos no Brasil. O presidente defendeu o uso do etanol e do biodiesel como alternativa para reduzir a dependência mundial dos combustíveis fósseis. Antes, ele disse ainda que o Brasil precisa ser mais desaforado e falar mais grosso para defender no cenário internacional a tecnologia e os biocombustíveis desenvolvidos no país. De fato, o petróleo disparou. No momento em que eu gravo, o barril do tipo Brent tem alta de quase 10%, negociado a US$ 83, maior valor em mais de um mês. O principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo caiu 1,2% aos 175.739 pontos, mesmo com alta das petroleiras Petrobras e Prio. O dólar comercial subiu 0,45%, cotado a R$ 5,13. O euro vale R$ 5,84, com alta de 0,16%. E ainda no Oriente Médio, o ex-presidente do Irã, Mahmoud Ahmadinejad, foi colocado em prisão domiciliar pelo atual governo. De acordo com uma reportagem do jornal The New York Times, publicada nesta segunda-feira, ele vai cumprir a punição por participar de um plano secreto de Israel para derrubar o regime dos ayatolás. A publicação afirma que a agência de inteligência israelense, o Mossad, recrutou o Ahmadinejad, que governou o país entre 2005 e 2013. Em troca de informações para facilitar o golpe, Israel ia colocar o ex-presidente de volta ao poder. Fontes dos Estados Unidos e do Irã disseram que o plano falhou porque o ex-presidente desistiu na última hora. No dia 28 de fevereiro desse ano, quando começou a guerra, forças israelenses bombardearam o prédio da segurança de Ahmadinejad para tentar resgatar o político, mas ele já tinha deixado o local. O ex-presidente recebeu dinheiro e se encontrou com agentes na Hungria. O regime iraniano descobriu os contatos e a Guarda Revolucionária do Irã prendeu o político em casa. O governo do Irã e a defesa de Ahmadinejad não quiseram comentar. E a Comissão Europeia anunciou o lançamento de uma iniciativa para destinar US$ 1 bilhão em ajuda à faixa de Gaza. Participam 12 países europeus e o Japão, além do Banco Mundial e o Banco Europeu de Investimento. Na semana passada, o presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, assinou um decreto que convoca eleições legislativas para 28 de novembro. O anúncio aconteceu 3 dias depois do grupo terrorista Hamas anunciar a saída do governo de Gaza, depois de quase 20 anos. E a Ucrânia e outros 9 países europeus anunciaram uma aliança militar para blindar o continente contra mísseis balísticos. Esse tipo de armamento é muito mais rápido e difícil de interceptar do que drones e mísseis de cruzeiro. A iniciativa é uma resposta direta aos bombardeios russos que mataram dezenas de pessoas nas últimas 2 semanas. Além da Ucrânia, participam do projeto a Alemanha, Dinamarca, Espanha, França, Holanda, Itália, Noruega, Reino Unido e Suécia. Nessa segunda, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, prometeu dar uma resposta dura aos recentes ataques ucranianos que miraram refinarias e causaram falta de combustível na Rússia. O presidente disse que qualquer ataque ao território do país vai ter uma resposta várias vezes mais poderosa. Voltando à política brasileira, no Panorama da Manhã, o Gabriel Freitas contou que, além do presidente do PL, Valdemar Costa Neto, o ex-deputado Eduardo Cunha teve R$ 6,15 milhões bloqueados por causa de suspeitas de indicar emendas parlamentares, mesmo sem mandato, e com o aval do atual presidente da Câmara, Hugo Mota. A decisão foi assinada no dia 6 de julho, mas foi tornada pública agora. A defesa de Cunha negou que ele tenha exercido mandato clandestino e o presidente Hugo Mota não se pronunciou. Mas no sábado ele tinha dito que a decisão sobre Valdemar Costa Neto era uma tentativa de criminalizar a política e não identificou desvio, abuso ou aplicação irregular de verbas públicas. A apresentadora e comentarista da CBN, Vera Magalhães, contou que Hugo Mota já vinha demonstrando incômodo com movimentos de Lula e do PT em favor do adversário do pai dele na Paraíba, Nabor Vanderlei, que concorre ao Senado pelo Republicanos, enquanto o senador veneziano Vital do Rego concorre pelo MDB, apoiado pelo PT. E essas decisões agora do ministro Flávio Dino no STF são mais um motivo de atrito no momento em que o governo Lula tenta barrar pautas-bomba que podem gerar gastos bilionários.
Embora o governo esteja há algum tempo dizendo que não tem nada a ver com essas decisões, que também não concorda com elas, o fato do Dino ter sido ministro da Justiça do Lula e ter sido indicado por ele sempre leva a essa associação. E também o fato de que o governo não gosta e não concorda com essa grande influência e ascendência que o Congresso assumiu sobre o orçamento da União. Então, essas são razões que sempre levam os parlamentares a verem o dedo do governo nas decisões do ministro Flávio Dino. A depender de como o presidente da Câmara e do Senado e os seus aliados reagirem a essa nova blitz do Supremo sobre as emendas, isso também pode complicar a situação do governo e levar a que se faça ali um arrastão de última hora antes do recesso para aprovar matérias de alto impacto fiscal.
E segunda-feira que vem começa o prazo para a realização das convenções partidárias. E uma grande indefinição de candidatos ainda em Minas Gerais, que é o segundo maior colégio eleitoral do país. No caso do PT, Lula contava com Rodrigo Pacheco, do PSB, que não aceitou. E, no segundo momento, com a ex-prefeita de Contagem, Marília Campos, que, de forma ousada, disse não ao PT e não quis abrir mão da candidatura ao Senado. O comentarista de política da CBN, Lauro Jardim, disse que cabe agora ao presidente Lula desatar o nó que virou a escolha do candidato, que no final das contas vai pedir voto para ele também.
Nesta semana vai acontecer obrigatoriamente uma conversa cara a cara entre o Lula e o deputado Patrus Ananias. O Patrus, ele, na verdade, ele queria mesmo, era disputar a reeleição dele para deputado federal, mas só que o Lula precisa dele para preencher esse buraco que o PT tem em Minas. O comando do PT confia que o Patrus vai topar. O Patrus, ele é filiado ao PT há 45 anos, ou seja, ele tem apenas um ano a menos do que o próprio PT tem de idade. Então, é alguém que, por esse histórico, não negaria um pedido do Lula. Outra peça importante para o convencimento do Patrus é uma pesquisa que foi encomendada pelo PT. Essa pesquisa foi feita entre domingo e quarta passada e mostrou que o nome do Patrus tem um bom grau de conhecimento por parte do eleitorado. Também mostrou que o nome dele alcança basicamente o mesmo resultado que a Marília Campos havia conseguido em pesquisas anteriores. Vamos aguardar essa conversa que vai acontecer essa semana, sem dia marcado ainda.
E no caso da chapa de Flávio Bolsonaro em Minas, tudo indica que o senador Cleitinho, do Republicanos, que lidera as pesquisas, vai ser o candidato, mas até agora ele não confirma a decisão. O jornalista Lucas Strábico, conhecido como Cartolouco, foi denunciado por uma ex-namorada e vai responder na justiça por agressão física e violência psicológica. Em entrevista à TV Globo, a vítima, que preferiu não se identificar, relatou que os abusos começaram durante uma viagem a Cusco, no Peru, em dezembro do ano passado.
Eu só fiquei no chão enquanto ele me agredia. Aí ele pega o celular do chão e aí ele arremessa 10 vezes o meu celular no chão. E foi ali, naquele momento, que eu pensei, ele quebrou, né, destruiu a única coisa que poderia me fazer conseguir sair daqui.
Outro episódio aconteceu em 31 de janeiro desse ano, em São Paulo, quando uma câmera de segurança registrou o momento em que o jornalista queimou a orelha da namorada com um cigarro. A TV Globo também ouviu outras duas ex-companheiras de Strábico que relataram agressões semelhantes, incluindo chutes e ofensas verbais. Em nota, ele negou as acusações. O jornalista afirmou que, no Peru, a ex-namorada foi quem arremessou objetos contra ele durante uma crise de ciúmes e declarou que fotos tiradas depois da discussão mostram os dois juntos. De volta ao noticiário internacional, na Tailândia, um incêndio violento destruiu um bar lotado e matou pelo menos 28 pessoas em Bangkok. 3 integrantes da banda indie Totsakan, que se apresentava, morreram. Entre as vítimas estão o tecladista, a cantora e o baterista. Cerca de 71 pessoas ficaram feridas, incluindo 25 em estado crítico, segundo as autoridades. O empresário da banda relatou o pânico no momento em que a fumaça começou a se espalhar de trás do palco, dizendo que todas as pessoas estavam correndo e se espremendo umas contra as outras. Ele disse que estava rastejando em direção à saída quando uma explosão o arremessou para fora do bar. Testemunhas relataram que os bombeiros conseguiram controlar as chamas em cerca de meia hora, mas o espaço interno dificultou a fuga. Nessa segunda-feira, o governador de Bangkok disse que a decoração inflamável no teto do bar vai ser investigada, já que pode ter facilitado a rápida propagação do fogo. O governador também disse que foram encontradas pessoas inconscientes perto da saída de emergência, o que sugere que a passagem estava obstruída. Na Espanha, foram identificadas as primeiras vítimas do incêndio florestal devastador do sul do país, que matou pelo menos 13 pessoas. Os primeiros identificados são 3 britânicos, uma francesa, um belga e um espanhol. A 13ª vítima, uma britânica de 93 anos, morreu no domingo no hospital. Ainda há pelo menos 10 desaparecidos. No domingo, os bombeiros conseguiram estabilizar as chamas e os cerca de 1.500 deslocados começaram a voltar para casa. O governo da Venezuela divulgou um novo balanço do duplo terremoto que atingiu o país em 24 de junho. O número de mortos subiu para 4.561, com 71 novas vítimas confirmadas. O total de feridos passa de 16 mil e quase 18 mil pessoas continuam desabrigadas. No fim de semana, o governo iniciou um censo para calcular a reconstrução de moradias. A estimativa é de que são necessárias cerca de 25 mil casas. A polícia da Holanda encontrou morto o árbitro Rob Dieperink, de 38 anos. O corpo estava na casa dele, onde os agentes recolheram provas para investigar o caso. Dieperink estava em ascensão na Europa e ia trabalhar como árbitro de vídeo na Copa do Mundo, mas ele acabou barrado do Mundial depois de uma acusação de abuso sexual contra uma jovem de 17 anos em Londres. O árbitro chegou a ser preso, mas o caso foi arquivado por falta de provas. Em entrevista ao jornal The Telegraph, Dieperink tinha dito que a acusação foi injusta e que a retirada dele da Copa foi uma grande decepção. Fala agora daquela suspensão polêmica de um cartão vermelho de um jogador dos Estados Unidos na Copa do Mundo. O jornal The Times revelou que o presidente do Comitê Disciplinar da FIFA, Mohamed Al-Kamali, dos Emirados Árabes Unidos, retirou sozinho a suspensão do cartão do atacante Folarin Balogun. De acordo com o jornal, o órgão é formado por 18 pessoas, mas o restante do grupo não participou da escolha. Al-Kamali tomou a decisão sem fazer nenhuma consulta. Apesar de as entidades dentro da FIFA operarem de forma independente, existe influência da presidência nos bastidores. Não há informações diretas de que isso tenha acontecido nesse caso, mas o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, admitiu que ligou para o presidente da FIFA, Gianni Infantino. E antes da última notícia, eu convido você a mandar mensagem para o Panorama. Meu e-mail é leandro.gouveia@cbn.com.br. No Instagram é só procurar por Lê Reis Gouveia e não esquece de escrever seu nome e de onde você está ouvindo. E aparentemente eu causei um colapso nos aparelhos eletrônicos depois de dar aquele sinal para o Google. O Sérgio Ricardo Meira, de Maringá, no Paraná, falou: acredito que essa não vai ser a última mensagem que você vai receber referente ao ok, dessa vez eu não vou falar, tá bom? Enquanto você lê a mensagem da Panolover, o seu ok também ativou o meu assistente, disse o Sérgio. Leandro, falo da cidade do Rio, bairro Campo Grande. Estava fazendo o almoço e ouvindo a edição de 9 de julho do podcast, quando emudeceu. Fui verificar e estava o assistente do Google te gravando. Você deve ter disparado o ok de milhares de aparelhos ao mesmo tempo. Se vier notícia de que o Google esteve fora do ar, já sabemos o motivo. Já pensou? Aí na caixinha de comentários também, o Romildo falou: o cara disse ok e aqui parou a transmissão. O Márcio Souza: não diga ok, o podcast para mesmo. Então, nunca mais, tá bom? Prometido agora. Obrigado a todos que mandaram mensagem. E tem uma última aqui, Leandro. Seria a novela O Bem-Amado a versão brasileira de Os Simpsons, com aquela teoria de que alguns episódios preveem o futuro? É a Milena que comentou aqui, ela não diz de onde ouve, mas agradeço também a sua participação. E se você quer começar todos os seus dias bem informado e bem informada, não esquece de seguir o Panorama aí no seu aplicativo favorito. Assim, o episódio novo já aparece para você assim que for publicado. E eu fecho com homenagem. O cantor e compositor João Bosco comemora 80 anos de idade nessa segunda-feira.
Festa do sol, vida é fazer todo sonho brilhar, ser feliz no teu colo dormir e depois acordar sendo seu colorido brinquedo de papel machê.
Mineiro de Ponte Nova, João Bosco começou a carreira depois de se mudar para Ouro Preto para estudar engenharia, cidade onde conheceu Vinícius de Moraes e o letrista Aldir Blanc, que virou seu parceiro mais importante. Juntos, os dois criaram clássicos da MPB entre as décadas de 70 e 80. De acordo com o ECAD, o Escritório de Arrecadação e Distribuição de Direitos Autorais, o João Bosco tem 365 músicas e 749 gravações cadastradas. A música tocada, mais tocada nos últimos anos e mais regravada também, é o Bêbado e a Equilibrista, com 116 gravações, entre elas a mais famosa, de Elis Regina.
Caí.
Elis Regina é a intérprete que mais gravou João Bosco, com 66 gravações cadastradas. E para festejar as 8 décadas de vida, João Bosco vai iniciar uma turnê nacional em 2 de outubro e lança já no dia 31 de julho o EP Amigos Novos e Antigos, Parte 1, um trabalho que traz 6 faixas e participações de nomes como Zeca Pagodinho e Hamilton de Holanda. O projeto também homenageia Aldir Blanc, que morreu de Covid em 2020, e completaria 80 anos em setembro. O álbum completo com as novas gravações de João Bosco vai ser lançado no dia 25 de setembro. Já tô ansioso, mas vamos fechar com outro clássico de João Bosco?
Oi, que foi só pegar no cavaquinho pra nego bater. Mas se eu contar o que pode um cavaquinho, os homens não vai crer. Quando ele fere, fere firme, dói que nem punhal. Quando ele invoca, até parece um pega-na.
Um dos grandes ícones da música brasileira e até mundial também. Felicidades a João Bosco. E vamos terminando assim este episódio. A produção e o roteiro foram feitos por mim, Leandro Gouveia, e a edição e a sonorização por Anderson Wendel, o Tico. A próxima edição do Panorama chega às plataformas por volta das 7 da manhã com Gabriel Freitas e eu volto na sequência. Até lá!
No CBN Sustentabilidade, você vai conhecer a trajetória ESG de um dos maiores grupos hoteleiros do mundo, o Minor Hotels, que revela os planos de expansão no Brasil e mostra como a sustentabilidade está redefinindo o luxo na hotelaria. O CBN Sustentabilidade vai ao ar neste domingo, 8 e 10 da manhã, com reprise 10 e meia da noite.
Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Segunda-feira, 13 de julho de 2026. O pré-candidato do PL à presidência da República, Flávio Bolsonaro, acusou o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, de tentar interferir nas eleições ao proibir visitas dele ao pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Em uma transmissão ao vivo nas redes sociais, Flávio afirmou que a carta divulgada na última semana foi o quinto recado público escrito por Bolsonaro desde que passou a cumprir medidas cautelares. Ainda segundo o senador, 4 mensagens anteriores foram divulgadas sem qualquer contestação por parte do ministro. O presidente Lula apoiou o aumento dos investimentos em defesa nacional para assegurar a soberania do país. O petista destacou o interesse de grandes potências como Estados Unidos, Rússia e China em minerais críticos e terras raras presentes no Brasil. Lula declarou que o país não será apenas um mero exportador de matéria-prima e que a exploração e a transformação desses recursos devem acontecer no território brasileiro. A projeção da taxa básica de juros da economia brasileira para o encerramento deste ano permaneceu em 14% pela terceira semana consecutiva. A estimativa faz parte do boletim Focus, divulgado pelo Banco Central. Na reunião do mês passado, o Comitê de Política Monetária reduziu a Selic de 14,5% para 14,25%. Foi o terceiro corte consecutivo. Para 2027, a projeção foi mantida em 12% pela quarta vez seguida. No horário de Brasília, agora 9 horas e 32 minutos.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Noite Total. Apresentação, Tânia Morales.
Olá, boa noite, bem-vindos ao CBN Noite Total desta segunda-feira, com a Karina Almeida na produção e os trabalhos técnicos de Henrique Dias. Vamos aqui trazer alguns dos destaques do noticiário e a gente começa com a guerra, né? Com a guerra no Oriente Médio. Agora Donald Trump diz que caso, né, consiga tomar o controle do Estreito de Hormuz, que ele disse que ele vai conseguir, ele vai cobrar pedágio dos navios. O Luiz Fernando Figliage aqui com as informações. Oi, Luiz Fernando, boa noite.
Oi, boa noite, Tânia, boa noite aos ouvintes. E Tânia, ele também acrescentou aí que, diante da retomada dos conflitos, né, no Oriente Médio, Trump anunciou um novo bloqueio aos portos do Irã também. A Marinha Americana detalhou que o bloqueio começa na tarde desta terça-feira e que abrange todos os portos, terminais, petrolíferos e áreas costeiras iranianas. Trump explicou que, para aplicar o bloqueio no Estreito de Hormuz, os Estados Unidos vão impor aí essa taxa de 20% sobre toda a carga transportada pela via navegável. A fala dele contrasta com as declarações dadas em junho por ele próprio, dizendo que não haveria cobrança de pedágio na via. Trump reforçou que o governo dele vai tomar o controle do Estreito de Hormuz e usou o termo guardião. A fala foi à Fox News.
Nós tivemos um acordo, isso que ninguém sabe. Nós tivemos um acordo, foi um acordo feito e depois eles quebraram. Eles sempre quebram. Nós tivemos uns 10 acordos com essas pessoas. Então nós vamos atacá-los duramente e manter as coisas no rumo certo. Provavelmente vamos comandar o Estreito de Hormuz, seremos os guardiões do Estreito. E nós deveríamos ser recompensados por isso, porque as outras nações são muito ricas. Elas estão ao nosso lado e não podem esperar que vamos fazer isso por nada, como fazemos há muitos anos.
Bom, e o Irã respondeu prontamente, Tânia. O ministro das Relações Exteriores disse que o país persa sempre foi o guardião do estreito e que seguirá assim. Também criticou a taxa de 20%, chamando-a de exagerada. O anúncio de um novo bloqueio ocorre após uma nova rodada de ataques entre americanos e iranianos durante o final de semana. A escalada, que envolveu países do Golfo como Catar, Omã e Kuwait, voltou a interromper o tráfego marítimo pelo estreito. Na economia, o impacto é direto, né? No fechamento, o petróleo tipo Brent, usado como referência mundial, teve alta de mais de 9%, cotado a $83 o barril. Além disso, em entrevista para um talk show, Trump afirmou ainda que o país vai demolir a montanha Peaks, no Irã. O local possui uma relevante instalação nuclear subterrânea, equipada com centrífugas e capacidade para o enriquecimento de urânio. Em meio a esse cenário, o ex-presidente do Irã, Mahmoud Ahmadinejad, foi preso nesta segunda-feira por supostas colaborações com o Mossad, que é a agência de inteligência de Israel, que pretendia, segundo as informações que foram divulgadas no jornal The New York Times, derrubar o regime dos ayatolás. Ahmadinejad ficará em prisão domiciliar. Portanto, novos desdobramentos e envolvendo até a política iraniana de uma figura muito conhecida.
Pois é, muito surpreendente essa história do Ahmadinejad estar atuando em conjunto aí com o Israel, né? Contra o regime iraniano. Luiz Fernando Figliage, muito obrigada. Surpreendeu porque o Ahmadinejad sempre foi quando estava à frente do Irã, muito combativo em relação a Israel, né? E agora o regime iraniano está dizendo que o Ahmadinejad atuava junto com Israel para derrubar o regime iraniano. Sobre o Trump, ele parte de uma premissa que ele não, que é justamente ele conseguir tirar o Irã do controle do Estreito de Hormuz. Se ele conseguir tirar o Irã do controle do Estreito de Hormuz, acabou a guerra. Que o ponto é exatamente esse, né? É óbvio que a superioridade bélica dos Estados Unidos é evidente, né? Por que os Estados Unidos não destroem o Irã e acabam logo com essa guerra? Porque o Irã domina o Estreito de Hormuz e os Estados Unidos não conseguem tirar esse domínio do Irã, porque o Irã foi muito inteligente e colocou minas ali aquáticas, né? Então, esse é o ponto. Aí ele diz, não, se eu conseguir, aí eu vou cobrar. Mas se você conseguir, a gente conversa, companheiro, né? O Trump não vai conseguir, não está conseguindo, na verdade, né? A hora que ele conseguir tomar o Estreito de Hormuz, aí a gente conversa, aí o cenário vai ser completamente outro. O problema é que ele vai falando, aí isso altera o preço do petróleo, tal. E, na verdade, na prática, não muda em nada, né? A situação permanece inalterada. Um outro destaque do noticiário hoje foi a decisão do ministro Alexandre de Moraes, do STF, de proibir o senador e pré-candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro, de visitar o pai dele, o ex-presidente Jair Bolsonaro. O Flávio está proibido de visitar o pai por um prazo de 90 dias. Essa decisão decorreu do fato do Flávio Bolsonaro ter lido, né, nesse fim de semana, no sábado, uma carta do pai durante uma transmissão em uma rede social. E a gente lembra, para quem não está lembrando, que o Bolsonaro cumpre prisão domiciliar. Ele foi condenado e está cumprindo prisão em casa, justamente por problemas de saúde. E aí existem pré-requisitos, medidas cautelares que ele precisa tomar, né? Como, por exemplo, usar a tornozeleira eletrônica e uma série de outras medidas, entre elas, que foi estabelecida pelo Alexandre de Moraes, é não entrar, não mandar mensagens em redes sociais, direta ou indiretamente, né? E aí a leitura de uma mensagem em rede social, uma mensagem do Bolsonaro em rede social, foi entendida como um descumprimento dessa medida cautelar. Diante disso, o Alexandre de Moraes poderia ter determinado a volta do Jair Bolsonaro para a prisão. Poderia ter feito isso, né? Alegando que descumpriu medidas cautelares. Não fez isso, né? O que o Alexandre de Moraes determinou é que o filho, Flávio Bolsonaro, quem leu, né, essa mensagem, afinal de contas, esteja proibido por 90 dias de visitar o pai. E aí, pelo calendário eleitoral, isso quer dizer que até o primeiro turno das eleições, né, está vigente esse prazo de 90 dias, o Flávio não terá acesso ao pai dele. E ainda na decisão do Alexandre de Moraes, além de dizer que houve descumprimento das medidas cautelares, Alexandre de Moraes também acionou o Ministério Público Eleitoral para que o Ministério Público Eleitoral tire suas próprias conclusões se Flávio Bolsonaro cometeu propaganda eleitoral antecipada, porque na carta, não tão explicitamente, mas o Jair Bolsonaro disse que o filho dele é a melhor opção para combater a corrupção, a violência e o empobrecimento no Brasil, né? E o Alexandre de Moraes entendeu como uma propaganda antecipada. A propaganda eleitoral no rádio, na televisão e na internet só começa no dia 16 de agosto. Mas isso é uma questão para a justiça eleitoral. O pré-candidato do PL à presidência, o Flávio Bolsonaro, hoje fez as redes sociais, né? Fez uma live e tal, acusou o ministro Alexandre de Moraes de tentar interferir nas eleições ao proibir as visitas do senador ao pai dele, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Nós temos agora informações ao vivo em São Paulo com Pedro Pupulinho. Oi, Pedro. Boa noite.
Oi, Tânia. Ótima noite para você e para todos que nos acompanham. Sobre o cenário eleitoral, o pré-candidato do PT ao governo de São Paulo, Fernando Haddad, pretende explorar o tema do tarifaço dos Estados Unidos contra o Brasil para conseguir mais votos no interior do estado, região que é o principal reduto eleitoral do governador Tarcísio de Freitas, do Republicanos. Além de tarifas anteriores já aplicadas pelo governo Trump contra produtos brasileiros, os Estados Unidos decidirão até esta quarta-feira se aplicarão uma tarifa de 25% sobre mercadorias nacionais. Participando de um evento na capital paulista nesta segunda-feira, Haddad afirmou que o interior de São Paulo é a região do país mais afetada pelas medidas. Eu separei um trechinho, vamos ouvir.
A verdade é explicitar, vamos pegar o caso do Trump, que é um caso importante. Todas as ações do Trump, que tem apoio do Tarcísio e do Flávio, prejudicam o interior de São Paulo. Todas. Quem vai mais ser prejudicado por um novo tarifaço do Trump é o interior de São Paulo. E você nunca vai me ver com o boné do Trump ou me elogiando ações contra a soberania do Brasil.
O interior do estado, Tânia, concentra 53% do eleitorado paulista. Na última pesquisa Datafolha, divulgada no dia 5 de julho, Tarcísio apareceu com 46% das intenções de voto contra 30% de Haddad, uma diferença aí de 16%. Na mesma ocasião dessas declarações, Haddad destacou que suas propostas para a segurança pública de São Paulo estão divididas em três principais frentes. A primeira é voltada ao combate ao crime organizado, citando como modelo de atuação a Operação Carbono Oculto. Aquela operação, deflagrada no ano passado pela Polícia Federal, para combater esquemas de fraude e lavagem de dinheiro ligados ao setor de combustíveis. Segundo o petista, a linha de atuação deverá focar em crimes do colarinho branco. A segunda frente será voltada à retomada do espaço público, descrita por Haddad como ações integradas com tecnologia avançada para combater crimes nas ruas. Ele explicou, alfinetando aí o prefeito da capital, Ricardo Nunes, que câmeras pela cidade não são o suficiente para sufocar o crime organizado em todo o território paulista, devendo haver maior uso de inteligência por trás do aparato. Para finalizar, a terceira frente citada por Haddad é relativa aos crimes do espaço privado. Haddad destacou, entre eles, os crimes de violência doméstica contra crianças, pessoas com deficiência, mulheres e idosos. De acordo com o pré-candidato, não basta a atuação da polícia nestes casos. Ele pregou a estruturação de uma rede de informação que integre saúde, educação, psicólogos a toda essa atuação policial. A gente segue acompanhando. Tânia, volto com você.
Ok, Pedro Pupulim, muito obrigada. Vamos com a nossa entrevista. Estamos com a atriz Suzy Rego. Ela está em cartaz em São Paulo com a peça Menomale. É uma remontagem do texto do Juca de Oliveira. A peça está em cartaz no Teatro Renaissance. Suzy Rego, bem-vinda. Boa noite.
Muito obrigada. Boa noite a todos os ouvintes. Obrigada a você, Tânia. Ai. Obrigada pelo espaço para a divulgação desse nosso imenso sucesso.
Eu que agradeço. É um sucesso. Aliás, é uma remontagem, né? Porque essa peça ficou anos em cartaz, lá na década de 80, e agora volta. Mas antes de falarmos da peça do Juca, maravilhoso, quero dizer que, além da Suzy, tem Nuno Leal Maia, né? Marcelo Faria, tem Joaquim Lopes, Antoniela Canta, Nayara de Castro, tem um elenco.
Uma direção maravilhosa, direção brilhantíssima do Léo Stefanini, filho do nosso icônico Fulvio Stefanini, que esteve nessa peça em Menomale nos anos 80, durante 7 anos, com um retumbante sucesso, que é a nossa meta agora repetir ou dobrar este sucesso e levar esse espetáculo para o Brasil inteiro.
Incrível, né? Isso já se vão 40 anos. E a peça está atual.
Porque é um autêntico Juca de Oliveira, o eterno Juca, um genial Juca de Oliveira. Eu tenho um prazer imenso de ter feito Caixa 2 do Juca de Oliveira nos anos 90. Fiquei quase 5 anos em cartaz e eu tenho uma grande gratidão ter sido convidada pelo Sandro Chaim para fazer parte desse elenco maravilhoso, nesse projeto que tem sido tão bem sucedido nesse primeiro mês com casas lotadas, mesmo com Jogos da Copa.
Uau! Nossa, concorrendo com Jogos da Copa é um grande feito. Ô, Suzy, então vamos entender por que essa peça, né, é esse sucesso. Conta pra gente o que é possível contar do enredo da peça Menomale.
Na verdade, é o seguinte, é um encontro de um motorista de táxi, já idoso, da Moca, que está sendo ameaçado de ser desapropriado da casa onde ele mora há mais de 40 anos, com um político de uma secretaria. Então, eles têm um encontro inusitado, ligado por esse encontro ligado por uma neta, e que envolve exatamente isso. É um bairro bastante tradicional de São Paulo, com uma gente simples, uma gente honesta, uma gente forte, e com uma secretaria de Estado onde existe ali cabide de emprego, onde existem relações estremecidas, onde existem auxiliares que são assessores de nada, onde existem romances, intrigas, e lógico, uma dose muito grande de um texto brilhante numa montagem onde as reviravoltas acontecem a cada momento.
Uau! Bom, na Moca, então, tem essa pegada italiana, assim?
Sim, claro, sem dúvida, que o nosso Nuno Léo Maia interpreta o Nicola, que personagem célebre que o Juca fez durante tanto tempo, e tem realmente muita, lógico, tem a citação italiana, que também traz todo um charme e toda uma ternura para quem assiste. A relação de avô de neta, relação de esposo e esposa, de secretário, relação de poderes num cargo público, e tudo isso se mistura à fragilidade humana, o que o Juca sempre escreveu. Ele falava: eu escrevo sobre aquilo que me causa perplexidade, sobre aquilo que me indigna. E aí o Brasil, como já é um país de uma piada pronta, às vezes piada de mau gosto, mas ele, como um gênio, um escritor genial, ator, redator, enfim, produtor, sabe, sempre soube e sempre saberá, através dos textos dele, transmutar isso, trazer a plateia para uma reflexão que nos faz rir de nós mesmos, mas nos faz sair, pensar, levar isso depois. E, lógico, boca a boca, nós somos do entretenimento, nós somos da arte, cultura e lazer. É claro que nós queremos levar um produto maravilhoso, uma comédia fantástica para o nosso público e divertir. Mas tem sempre aquelas sementes que nos fazem pensar um pouco mais. Será que o Juca não traz aqui para mim um convite a eu pensar como é que eu voto?
O rir é sempre uma ferramenta interessante de reflexão, né?
Sim, rir é um ato de resistência.
Exatamente. E aí, esse encontro do taxista com o político, né? Um taxista que está com a vida meio complicada e aquele político corrupto, né? Então, olha o gancho, né? Olha o gancho.
Qualquer semelhança é mera coincidência, só que não.
Só que não. E você, Suzy Rego, faz a esposa desse político, que é o Alberto, né?
Sim, doutor Alberto, com o meu amado Joaquim Lopes, de quem eu já fui mãe na teledramaturgia, na novela Império, em 2014, eu fiz a mãe dele, e agora eu faço a esposa dele, pendurada ali. E é lógico, são aqueles pequenos e podres poderes, todo mundo quer mandar em todo mundo se aproveita, e eles também estão em crise conjugal, então tem mais uma questão familiar ali também envolvida, e a convivência em busca do famigerado poder, né? Cada um no seu, na sua meta de poder e de felicidade, que nem sempre vem dessa forma tão enviesada.
Bom, o que eu vou dizer aqui está na sinopse, então acho que eu não vou dar spoiler, né? Que o Alberto, que é o marido da sua personagem, ele tem um amante, né?
É o que nós vamos descobrir, porque assim, há muitas pegadinhas nessa peça, então muita coisa que pode ser, talvez nem seja.
Ah, entendi. Isso. É aí que tá a graça.
Ah, tá a graça o tempo inteiro, o tempo inteiro. São sempre momentos surpreendentes em que a plateia se torna mais um membro do nosso elenco, com uma participação tão fervorosa, uma torcida. Olha, nós ficamos encantados com as plateias que lotam o Teatro Renaissance, no coração de São Paulo, ali na Alameda Santos, e são tão amorosos, tão vigorosos, tão participantes. E nós temos, assim, uma felicidade imensa, porque fazemos tudo com muito vigor, com muito tônus, com muita entrega e com muito amor ao nosso ofício, à nossa arte.
Sim. E, bom, e celebrando, né, o texto do Juca de Oliveira, perdemos o Juca nesse ano, em março desse ano.
Isso.
Né? E acho que Caixa 2 já foi remontado esse ano também.
Está em cartaz também.
Está em cartaz,
tá,
né?
Está em cartaz também. E existe também o desejo, e eu torço demais para que isso aconteça, do nosso produtor, Sandro Chaim, que também produz Caixa 2, de fazer um festival Juca de Oliveira, uma remontagem das mais célebres peças do Juca e até também de textos inéditos e de performances e de todo tipo de homenagem que ele sempre recebeu, né, como um imortal da Academia Paulista de Letras e também com a sua obra eterna e que merece ser o tempo inteiro elogiada, vivida, partilhada e honrada.
Sim, a gente conhece muito o Juca pela, como ator, né? Pelas novelas, né? Sempre muito presente, sim, mas nem todo mundo sabia que ele é um grande escritor também de peças, né? Um grande dramaturgo.
Olha, é assim, né? Exatamente, mas por tanto tempo que ele esteve em cartaz com tantas obras maravilhosas, viajando o país inteiro e até outros países, o público conhece muito, sabe muito do Juca, de um Juca pulsante, potente, de um Juca inteligente, irônico e divertidíssimo. Então, sim, assim, são as mais presentes lembranças. Juca está muito vivo em nós.
Sim, e um traço da obra dele é isso, é provocar o riso e, ao mesmo tempo, a reflexão.
Sim, sem dúvida alguma. Ele sempre foi muito arrojado, muito, muito letrado, muito interessado na notícia, no país, né, e nos absurdos. E como um gênio, como escritor e como intérprete, como um artista pluralíssimo, sempre trouxe isso naquilo que ele melhor sabia fazer, na crítica e muito através da comédia, que é um elixir. É um elixir para quem faz e um elixir para quem assiste.
Bom, você participou da montagem de Caixa 2 e qual outra peça que você falou? Lá nos anos 90, do Juca?
Não, eu fiz como atriz com o Juca também. Procura-se um Tenor, um sucesso maravilhoso. E Caixa 2, sim, foram quase 5 anos. E fomos dirigidos por grandes nomes como Fauzi Arape, Bibi Ferreira. Então, assim, a minha vivência com o Juca de Oliveira foi uma universidade do meu ofício, como atriz, como leitora, como participante, enfim, como admiradora que sou e serei eternamente.
Você contracenou com ele também, é isso?
Sim, várias vezes. Sim, no Procura-se um Tenor durante mais de 3 anos, o Caixa 2 durante quase 5 anos, e pude apreciar as outras obras que ele fez, que eu não estava no elenco, mas pude assistir A Flor do Meu Bem-Querer, As Favas com os Escrúpulos, e, nossa, várias outras peças que era sempre um prêmio, um prazer para quem assistia, era sempre uma aula magna, e eu só tenho a agradecer demais, Juquinha, onde quer que você esteja, e você está em lugar de altíssimo nível, grata pelas suas bênçãos.
Muito bom, o texto do Juca de Oliveira, a peça Menomale, que está tendo essa remontagem, né? É uma peça que ficou 7 anos em cartaz em São Paulo, nos anos 80.
Em São Paulo e no Brasil, viajaram muito também. Isso é a nossa intenção também. Nós estamos às sextas, sábados e domingos ali no Teatro Renaissance. Na sexta é às 20h, no sábado às 21h, no domingo, 18h45. Eu agradeço demais, porque eu vou mandar um beijo para o meu elenco também, com a Antoniela Canto, Nayara de Castro, Joca Lopes, Marcelo Paria, Nuno Léo Maia, a tia aqui. Um beijo para o Léo Stefanini, nosso diretor, para a nossa produção toda amorosa, para a nossa assessoria de imprensa, para essa turminha toda que faz tudo isso acontecer de forma magnífica e muito feliz.
Muito bom, hein, Suzy? O teatro vivo, né? Você falou que em pleno período de Copa o pessoal está indo ao teatro. Isso é um ótimo sinal.
É porque São Paulo é uma coisa gigantesca, mundial. Então, muitas pessoas amam, nesse período de férias, aproveitar ou estão em Sampa ou vêm para Sampa e falam, tá bom, eu posso assistir um jogo ou outro, mas eu posso ver também a arte ali orgânica, de perto, e aproveitar isso também. E isso para nós, assim, tem espaço para tudo. O sol brilha para todos, há campo para vários jogos e nós estamos batendo um bolão.
Sim, é muito bom, hein? Então, atenção, hein? Você que está em São Paulo, é a peça Menomale, que está em cartaz no Teatro Renaissance, que fica na Alameda isso. Santos. Quem estiver em outras cidades, calma, que a peça vai rodar.
Né, pode vir para São Paulo, aproveitar o mês de férias, vem para São Paulo, aproveita, toma um café ali no Teatro Renaissance, que é maravilhoso, Alameda Santos 2233, Coração dos Jardins, E aí nós vamos ficar muito felizes em recebê-los na nossa plateia.
Muito bem, a Suzy Rego, que está no elenco, junto com o Nuno Leal Maia, o Marcelo Isso. Faria, olha só, o Joaquim Lopes,
Queridos.
Antoniela Canto, a Nayara de Castro, a direção do Léo Stefanini, que é filho do Fulvio, o Fulvio que fez a montagem ali nos anos 80.
Entre outras, exatamente.
Ô, Suzy, eu tenho aqui ainda uns 5 minutinhos... Bom, você, vamos falar um pouco, você tem tanta passagem, né, pela televisão, nas novelas,
Isso
e também é uma
também.
Mulher de teatro, né, tá em cartaz com a peça, Menos Male. Você fez a novela Vertical, Cinderela e o Segredo do Pobre Milionário, que está no
Globo. Isso, recente agora.
Como é que foi essa experiência para você, que é da televisão mesmo, né? Fez muita novela, novelão mesmo. Como é que foi?
É muito interessante até porque nós estamos sempre dispostos a conhecer novas linguagens e novas possibilidades, nós que fazemos streaming, que fazemos TV aberta, que fazemos cinema independente, que fazemos grandes peças de teatro, fazemos coisas mais intimistas, nós somos experimentadores, nós somos curiosos, pelo menos eu sou, eu sou uma aprendiz, eu quero sempre fazer algo que possa me desafiar também e continuar fazendo as obras mais tradicionais. E eu trabalhei durante 2 vezes com o meu querido diretor, Marcelo Zambelli, e ele me faz esse convite para participar de Cinderela e o Pobre Milionário. E é tudo muito interessante, é mais econômico, é mais veloz, é mais rápido, mas tudo isso que nós já estamos acostumados também com a internet.
Sim.
Essa linguagem, essa verticalidade da qual nós fazemos as nossas redes sociais, isso para nós já é bastante familiar, e foi também uma grande graça receber no primeiro trabalho como ator esse charme de pessoa, de profissional, esse menino, que é um menino queridíssimo, que é esse grande astro, o Gustavo Mioto, que é de uma dedicação, de uma educação, de uma generosidade, de uma fofura, digamos assim, e lógico, todo o elenco. Então, grava-se com muita atenção, com muito foco, mas também com muita diversão. É tudo muito bem feito, muito bem. Tem o esquema Globo, é lógico, de roteiros e de locações, e muita alegria de ter mais esse formato, mais essa possibilidade de geração maior de empregos para todas as áreas do nosso setor, para redatores, para diretores, para técnicos, para artistas, maquiadores, visagistas, elenco. Então, assim, para que possa expandir cada vez mais o nosso produto brasileiro, que é tão respeitado e consumido pelo mundo afora. Estou muito disposta a ter dupla jornada, tripla jornada. Nós temos muita saúde, temos muita disposição e temos muito, eu pelo menos tenho, muito, muito prazer em trabalhar.
Que linda, Suzy Rego, que energia, né, Suzy? Que bacana.
Ah, isso sim, isso é de sobra, eu pratico isso.
Pratica energia para trabalhar, né, tá fazendo
pode,
coisas
Pode
variadas.
Saber que depois disso ainda vou fazer minhas receitas cetogênicas, vou fazer ainda meu espinafre, depois um pão cetogênico, deixar minha alimentação pronta, da família também, e ainda tem... O dia ainda rende bastante.
Ainda rende bastante. Nossa, a Suzy, a gente dá uma busca da Suzy Rego, né? Eu sempre que vou fazer entrevista com alguém, eu dou uma busca e tal, para ver o que temos de novidade. O que
Faz
tem
muito
essa
bem.
Coisa da sua dieta? O que causa
dieta,
de curiosidade?
Coisa,
essa mudança
primeira
de
coisa,
hábito, né?
Com certeza. Eu, há 2 anos e meio quase, eu me alimento de comida de verdade. Eu faço uma alimentação cetogênica muito farta, muito colorida, muito saborosa, muito criativa, mas ela prioriza gorduras boas, vegetais que nascem acima da terra, muitas proteínas, oleaginosas, nozes, castanhas, e evita bastante o consumo de carboidrato. E nada impede que eu flexibilize, eu gosto de vez em quando, eu posso quebrar essa...
Uma
porque
batata.
Eu já tenho uma disciplina... Pode ser de vez em quando, na verdade eu prefiro uma cerveja, mas que aí é um carbo mais divertido.
Já que é para quebrar, mas, né?
Claro, mas assim, é uma quebra que é só dar uma pequena pausa e voltar. E eu tenho gostado muito de preparar esses alimentos, essas tortas, esses pães. Nós temos, meu esposo vai sempre à feira trazer coisas muito frescas, muito bonitas, muito gostosas. Então, assim, quando você começa a ter um pouco de uma constância na sua alimentação, e é lógico também, atividade física... Aquele, né, aquele binômio ou trinômio, tem que ser exatamente assim, tem que ser uma boa alimentação, atividade física, o corpo em movimento, e também tentar uma mente boa, tentar minimizar todo esse estresse que nós temos, né, praticar um pouco de bom humor, melhorar um pouco o sono, e também talvez suavizar um pouco o excesso de telas, que claro, nós vivemos com isso, mas acho que assim, às vezes desconectar para conectar é bom demais, jogar uma bola com o filho, sair para conversar com um amigo, esquecer um pouco o celular, assistir um filme ruim, uma coisa assim divertida.
Sim, tudo isso é saúde, né? É. Sim, agora é incrível, né, porque você fez essa transformação em busca de saúde, até porque eu estava vendo, né, que os seus indicadores de exames não estavam indo bem.